começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem comigo aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5 horas e 4 minutos, está começando nessa terça-feira, 25 de julho de 2017. Mais um programa No Mundo da Bola. Estarei hoje ao lado do Jorge Vambug, lá direto de Brasília, com a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier aqui no Rio, central técnico Vinícius Sampaio, direto daqui do Rio de Janeiro. Também produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esportes de Otávio Preve de Magrão. Olha aí, o No Mundo da Bola está em campo para você, o programa mais tradicional do programa esportivo brasileiro para você. Vem comigo, 5 horas e 5 minutos, para você curtir o programa No Mundo da Bola e fazer, logicamente, a sua participação, mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. 21 ao código do Rio de Janeiro, 997849503. Eu repito, 997849503 é o telefone que você pode mandar o seu zap. Ainda os telefones do Rio também de Brasília, ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 6.
Campeonato Brasileiro Série B.
É, começa hoje mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vem aqui, ó, ele bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados na Rádio Nacional em todo o país. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje, terça-feira, no Frasqueirão, em Natal. Tem ABC e Brasil de Pelotas, 19 horas e 15 minutos. 21 horas e 30 minutos no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional enfrenta o Oeste de Itápolis. Na sexta-feira, o Juventude enfrenta o América Mineiro no Alfredo Jaconi, 19 horas e 15 minutos. Na sexta-feira, 21 horas e 15 minutos, o Paysandu enfrenta o Ceará no Mangueirão. A rodada se complementa no sábado com Figueirense e Vila Nova no Orlando Scarpelli, às 16 horas e 30 minutos. Mesmo horário para Goiás e CRB no Serra Dourada. No Brinco de Ouro da Princesa, jogão de bola, Guarani enfrentando o Londrina. E no Dorival Brito, Paraná recebe o Santa Cruz. Na Arena Pernambuco, às 19 horas deste sábado, o Náutico recebe o Criciúma, e fechando a rodada no Estádio Municipal de Varginha, nas Minas Gerais, o Boa Esporte encara o Luverdense. Primeiro colocado da Série B é o América Mineiro com 30 pontos, seguido pelo Guarani com 28, o Juventude é o terceiro com 27, o Vila Nova é o quarto com 26, o CRB é o quinto com 25, o Internacional é o sexto com 24, seguido pelo Londrina também com 24 pontos, o Santa Cruz é o oitavo com 23, o nono é o Criciúma com 23, o Oeste de Itápolis é o décimo com 23, o Ceará é o décimo primeiro com 22 pontos, o Paraná Clube é o décimo segundo com 21, o Boa Esporte é o 13º, também com 21 pontos. O Goiás é o 14º com 20. O Brasil de Pelotas é o 15º com 20 pontos. E o Paysandu está na beirinha do abismo, na 16ª posição com 20 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento da Série B, o Luverdense é o 17º com 17. O Figueirense é o 18º com 16. O ABC de Natal é o 19º com 12. E o Náutico segura a lanterninha da Série B com apenas 8 pontos em 16 partidas, Borges.
É, o Internacional enfrenta o Oeste hoje no Beira-Rio, jogo sempre de alto risco para o Colorado Gaúcho, em função, logicamente, dos acontecimentos que já tivemos lá, com problemas e resultados negativos, empates também do Internacional nessa competição. Mas depois de 5 rodadas, né? De 5 rodadas, o Internacional poderá estar aí permanecendo até sexta-feira, já que o Juventude, o próprio CRB, o Londrina, só jogam justamente na sexta-feira e sábado, no complemento da 17ª rodada. Vamos saber de Internacional e Oeste de Itápolis nessa terça-feira no Beira-Rio, no horário das 21h30. Quem vem com as informações? Hein?
Juliano Justo.
Vitória. É esse o resultado que o Inter tem que conseguir hoje à noite contra o Oeste pela 17ª rodada da Série B. O Colorado está na sexta colocação com 24 pontos, 2 atrás do Vila Nova, que fecha o G4, e 6 atrás do líder América Mineiro. Além dessa obrigação de conseguir o resultado, o técnico Guto Ferreira, que com um novo fracasso pode até perder o emprego, terá que enfrentar uma extensa lista de desfalques. São 7 atletas fora de combate para esse jogo. Os principais são o Cláudio Vinck, o lateral direito, Cuesta, o zagueiro, e Rodrigo Dourado, meio-campista. Todos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, os gaúchos devem ir a campo hoje a partir das 7h30 da noite no Beira-Rio, com o goleiro Danilo Fernandes. A linha defensiva vai ter Fabinho, Danilo Silva, Klaus e Wendel. Os meio-campistas serão Charles, Edenilson, Felipe Gutierrez e D'Alessandro. E a dupla de ataque é Nico Lopes e William Potker. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, falando aí do Internacional de Porto Alegre, vamos até Brasília com os comentários, a análise aqui do programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio e Nacional Brasília, o esporte pelo Brasil e pelo mundo. Você vai receber agora o comentário do Jorge Vambuca. Boa tarde para você, Jorge Vambuca. A questão é a seguinte: o Internacional tem que vencer, a pressão será grande no estádio da Beira Rio hoje, com certeza, em função até de que com a vitória, depois de 5 rodadas, o Internacional estará dentro do bloco dos 4 que classificam-se para a Série A, voltam para a elite do futebol brasileiro no ano que vem. E tem a apresentação do Leandro Damião e do Camilo também. O que, que você acha aí? Esses dois vão resolver o problema futuramente do Internacional e esse jogo contra o Oeste? Boa tarde para você, Jorge.
Boa tarde, Carlos Borges. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. Olha, Borges, ouvintes da Rádio Nacional, o Internacional me decepcionou na semana passada. Eu apostei que o Internacional derrotaria o Vila Nova e acabou que o Vila ganhou o jogo já no final, num contra-ataque. Eu só vi o jogo dos 30 minutos até o final da partida e o Vila Nova e o Internacional estavam fazendo um jogo de bola para cá, chutão para lá e tal. Parecia que ninguém ia sair daquele empate. E quando acaba num contra-ataque, o Vila aproveitou e derrotou o Inter por 2-1. Isso custou caro ao Inter, inclusive a revolta da torcida, como nós sabemos. E quem acabou se dando bem, o Vila Nova, que foi para o G4, que era o lugar que eu esperava que o Inter fosse caso derrotasse o time goiano. Então, agora eu estou meio escaldado com o Inter, e esse jogo contra o Oeste é um jogo de certo risco, embora, claro, nós não podemos deixar de considerar o Inter favorito. Por que, que eu digo que é de certo risco? Porque o Oeste, na semana passada, derrotou o Juventude, que era o líder, por 3-0. Deu um sapeque de 3-0 no líder Juventude, que com isso perdeu a liderança. Então, o Oeste não é a flor que se cheire, não. Não vai ser uma parada fácil para o Inter, talvez, mesmo lá no Beira-Rio. Quanto à chegada do Leandro Damião, eu acho importante. É um excelente reforço. Ele estava subaproveitado no Flamengo. Agora é esperar, né, para ele ter condições de jogo. Mas eu acho que o Internacional fez muito bem em reforçar o seu ataque, que é o que está precisando para dar uma arrancada definitiva na Série B.
Tem o Camilo também, que vem
do Botafogo. É verdade. Bom jogador também. O Camilo que também estava subaproveitado no Botafogo, ou estava insatisfeito. Enfim, o rendimento do Camilo caiu muito ultimamente, mas ele é bom jogador. Ele já tinha feito ótimas partidas pelo Botafogo, tinha sido um jogador importante. E se esses dois realmente acertarem no Inter, eu acho que o Inter tem tudo para conseguir chegar lá na frente da Série B. Ser campeão da Série B, eu já disse e repito, isso é o menos importante. O que importa é estar entre os 4. O título da Série B, na verdade, não vale nada. Então, a não ser para o museu do clube. Mas, porque tanto faz ser primeiro como quarto, o time vai entrar mesmo na Série A. Então, o importante é estar entre os 4. E eu acho que o Inter tem, até com o atual time, tem time para isso. Porém, Borges, é preciso chamar a atenção para o seguinte: o Inter vai jogar com 7 desfalques. Se tem 7 desfalques, é muita coisa. 3 por cartões amarelos. Isso é um exagero, é um absurdo. E o jogador levar tanto cartão amarelo assim. O time levar tanto cartão amarelo. E quem está ameaçado é o Guto Ferreira. Veja só. O que, ele vai fazer, milagre? Com 7 titulares fora do time. Então, esse jogo, como eu disse, com o Oeste, aumenta ainda o risco, porque o Internacional está muito desfalcado. Mas ainda assim, jogando no Beira-Rio, é favorito, até prova em contrário.
E a pressão do torcedor do Colorado, com certeza. Só para fechar aqui, Inter e São Paulo discutem nomes em troca. O Sacha, aquele jogador que... O Eduardo Sacha, que fez sucesso, inclusive apareceu, parece que ia estourar no Inter, está aí nessa negociação. O Wellington nem viria. O que você acha? Uma boa troca para o Internacional de Porto Alegre?
Olha, eu confesso que não. Eu gosto muito do Sacha, acho que era um jogador que também, não sei por que não está dando certo no Inter. É a cria da casa, apareceu tão bem lá. E, no entanto, o Inter está a fim de se desfazer dele assim de uma hora para outra. Eu não sei se são as mudanças constantes de técnico, se é esse tumulto da Série B, mas o Sacha era um jogador para se firmar e ser um craque. Não sei o que acontece. Acho que o Inter vai ficar em desvantagem nessa troca se consumar.
Valeu, 5:15.
Campeonato Brasileiro Série A.
E agora nós vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ontem fechou-se mais uma rodada, 16ª. Ontem, com o empate entre São Paulo e Grêmio Porto Alegrense. E sobre esse jogo e sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, vem ele aí, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Diga lá, RR.
No último jogo da rodada número 16 do Campeonato Brasileiro, não houve vencedor. São Paulo e Grêmio empataram em 1-1. Mas o Morumbi recebeu o maior público da competição até agora. 51.511 torcedores pagaram para assistir o duelo de tricolores. Os gaúchos saíram na frente com Pedro Rocha aos 19 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Lucas Fernandes empatou para os São Paulinos. O resultado não agradou nenhuma das duas equipes. O Grêmio segue a 8 pontos do líder Corinthians. Já o São Paulo permanece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Para o técnico Dorival Júnior, o São Paulo ainda vai voltar a jogar, como o torcedor brasileiro gosta.
Uma equipe que busca o gol a todo momento, que joga um futebol com troca de passes, que é tudo que o brasileiro sempre fez, né? A essência do futebol brasileiro, eu acho que se resume muito a essa equipe do Grêmio, a equipe do Santos de uns meses atrás, o mesmo Santos em 2010 e algumas outras grandes equipes. As jogadas fluem com uma naturalidade incrível. E é isso que todos nós queremos que aconteça. Uma hora o São Paulo vai jogar sim, com certeza.
Na vice-liderança do campeonato, Renato Gaúcho elogiou o adversário, mas disse que o Grêmio deixou a vitória escapar.
Nós enfrentamos um adversário de alto nível, um adversário difícil de ser batido, apesar de não vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas está na zona do rebaixamento, mas tem um plantel muito bom. Eu conversei com o próprio Dorival mesmo do jogo. Pela capacidade dele, eu tenho certeza que ele vai tirar o São Paulo dessa situação. Pelo que aconteceu durante o jogo, o Grêmio teve sim as melhores oportunidades e merecia ter saído daqui com a vitória.
O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Já o São Paulo vai até o Rio de Janeiro, onde encara o Botafogo no próximo sábado pela rodada número 17 do Brasileirão. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
Nessa situação, quem gostou e quem adorou e quem ficou satisfeito foram três times. O Corinthians, porque a vantagem poderia cair para 6, ficou em 8, né? Aumentou de 6 na 15ª para 8 pontos nessa 16ª, ao final dessa 16ª rodada. E para Santos e Flamengo, que o time do Grêmio não foi muito lá para cima e podem estar encostados. Flamengo a 4 pontos e o Santos a 2 pontos do Grêmio Porto Alegre. Em relação ao São Paulo, só para fechar o assunto, o Hernanes foi apresentado hoje e já pode estrear, inclusive, no próximo sábado, quando o São Paulo joga pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Poderá ser um homem de meio campo, formando meio campo com Jusilei, Petros e ainda com a presença também do Cueva ali no setor de meio campo do São Paulo. E aí, como é que você vê aí o São Paulo, o momento do São Paulo, o momento do Grêmio, Jorge Bamburgo?
O que mais me impressionou nesse jogo de São Paulo não foi o placar, não foi o empate de 1-1, foi a torcida. 51 mil pessoas foram ao estádio, né? E eu acho isso realmente impressionante. Agora, acredito que o São Paulo tem condições realmente de sair da zona do rebaixamento. O time dele não é tão ruim assim para estar lá na zona do rebaixamento. Acho que o São Paulo está sendo vítima de uma série de fatores que levaram o time a cair muito de rendimento. Um deles é ter perdido vários jogadores, ter vendido jogadores importantes, ter trocado de técnico repentinamente várias vezes, né? Então, tudo isso refletiu muito. O São Paulo tem time realmente para sair da zona do rebaixamento. E bom, o Grêmio é aquilo que a gente sabe, né? Eterno candidato a todos os títulos que disputa, né? E não foi, nas circunstâncias, não foi um mau, não seria um mau resultado para o São Paulo um empate com o Grêmio em casa.
Lógico.
É pela situação do São Paulo lá na zona do rebaixamento. Mas acredito mesmo que o São Paulo tem time para sair da zona do rebaixamento.
E o Grêmio vai poupar alguns jogadores, né? Bairros não deve enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. 5:19.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de golbol masculino iniciou a primeira fase de treinamento no dia 21, na cidade de São Paulo, com a presença de 8 atletas. O período marca o começo da preparação da equipe para a disputa de competições importantes nesse novo ciclo paralímpico. O Brasil tem pela frente o Campeonato das Américas de 26 de novembro a 3 de dezembro na capital paulista. Com um ciclo passado vitorioso, credenciado pela conquista de medalhas em todas as competições que inclusive colocaram o Brasil na liderança do ranking mundial. O técnico Alessandro Tocin quer avaliar as novas opções e montar uma equipe tão forte como a dos últimos anos. O Brasil ficará em treinamento até o dia 27 e no dia seguinte os atletas retornarão para as suas cidades de origem.
Valeu, vamos dar uma paradinha, voltamos já já, daqui a pouquinho, 5:21.
No Mundo da Bola. Onde canta o Sabiá, um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia. Onde canta o Sabiá, aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. O idoso tem direito a atendimento preferencial no SUS. A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os de uso continuado, a exemplo da hipertensão e diabetes, devem ser gratuita. O Ministério da Saúde garante aos idosos vacinas contra várias enfermidades, como a gripe, hepatite e pneumonia, e todas devem estar disponíveis nos postos de saúde. Direito à saúde. Direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta.
Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Vem comigo com Sebastião Luiz Xavier, aqui com o nosso Luiz Ferreira na produção, 5 horas e 23 minutos.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Integrantes do MST invadem fazenda e ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Reportagem de Ícaro Matos.
Integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocuparam nesta terça-feira a fazenda do ex-presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, em Piraí, município do sul do Rio de Janeiro. Segundo o MST, mais de 350 famílias ocuparam a propriedade de cerca de 1.500 hectares. Ainda de acordo com o movimento, a invasão faz parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, que tem ações semelhantes em outros locais do país. A ocupação foi confirmada pela Polícia Militar, que está no local monitorando a situação. O MST alega que Teixeira comprou a fazenda com recursos ilícitos provenientes de esquemas de corrupção na organização de torneios e jogos de futebol. Procurada, a defesa do ex-presidente da CBF não se pronunciou até o fechamento desta reportagem. Teixeira é investigado nos Estados Unidos e na Espanha por diversas fraudes na realização de eventos esportivos. Ele, inclusive, já teve a prisão decretada pela Justiça do país europeu. Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu às autoridades espanholas a transferência de provas e documentos do processo penal aberto contra o ex-cartola na Espanha. Como Teixeira é brasileiro nato e não pode ser extraditado, os procuradores estudam como viabilizar a investigação contra ele no Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
E continuamos falando de Confederação Brasileira de Futebol. Jornalismo sempre em ação. Partimos aí dessa matéria em relação ao MST de lá no, em Barra do Piraí, na propriedade do Ricardo Teixeira. Continuamos aí com a nossa Cíntia Cruz, direto do Departamento de Jornalismo aqui da Nacional do Rio de Janeiro. Cíntia, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Também boa tarde aos ouvintes. Infelizmente, né, falando de coisas ligadas ao futebol, mas não com alegria, né? O Ministério Público do Trabalho do Rio moveu uma ação civil pública contra a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que pede indenização de 5 milhões de reais por danos morais e coletivos com lesão a direitos de árbitros e auxiliares de futebol. O pedido foi feito após investigação, no qual foi comprovado que a CBF negociou de forma irregular espaço de publicidade na camisa de árbitros e auxiliares. As negociações foram feitas com a ausência da entidade de classe dos profissionais. Na ação, o Ministério Público do Trabalho mostra, por exemplo, contratos milionários firmados entre a CBF e a empresa do segmento de TV fechada e também de aparelhos eletrônicos para divulgação de suas marcas nos uniformes de uso obrigatório, mas sem qualquer repasse de valores a esses profissionais. Desde o ano passado, o Ministério Público do Trabalho apura as relações de trabalho entre a CBF e os árbitros, que chegou a promover, inclusive, uma audiência pública, mas não houve avanço. Olha isso, Borges, a CBF publicou dizendo, que se discutia no inquérito era um direito de arena e que se tratava de direito exclusivo dos atletas e que nenhum, abre aspas, nenhum espectador se interessa por uniformes de árbitros. Por isso, o Ministério Público do Trabalho também apresentou um estudo que revela que o uniforme dos árbitros tem, em média, 63 aparições na TV durante um jogo, o que soma um tempo de 4 minutos. O tempo considerado altíssimo para uma exposição televisiva e justifica os valores altos pagos pelas empresas para divulgarem suas marcas. Ou seja, CBF ainda aí enrolada com essa questão da justiça e ainda multa diária. Se persistir, se fizer esse contrato com patrocinadores, a CBF pode ser multada em valores que variam de 10 a 20 milhões de reais, além de multas de 10 mil reais diariamente por cada profissional lesado. A CBF foi procurada aqui por nossa reportagem, mas ainda não deu retorno, Borges.
Valeu, Cíntia Cruz. E como diz um locutor de TV, conhecidíssimo, nosso Milton Leite, e segue o jogo. Um abraço para você, Cíntia. 5:27 no Rio. Vamos falar do Fluminense, vai enfrentar a Ponte Preta, mas antes vai jogar, logicamente, em Quito, contra a Universidade Católica de Quito, do Equador. Jogo onde o Fluminense tem uma tranquilidade no sul-americano, porque venceu de 4-0, primeiro jogo por aqui. Vem ele aí, mergulha!
Maurício Costa.
E aí, Maurição?
Ele vai voltar. A negociação entre Arsenal e Bordeaux não deu certo, e o atacante Wellington Silva vai retornar ao Fluminense. Mas por quê? O clube francês anunciou na manhã desta terça-feira que o jogador de 24 anos não foi aprovado nos exames médicos. A razão é uma inflamação no pubis. O Wellington seria vendido ao Bordeaux através do Arsenal. A negociação seria da seguinte forma: o clube inglês recompraria o atleta através de uma cláusula no contrato com o Fluminense que previa a venda imediata se o clube fizesse uma oferta. Assim que chegasse à Europa, o Arsenal revenderia o jogador ao Bordeaux. Mas não deu certo. A inflamação no pubis de Wellington Silva não é novidade. Ele vem sentindo dores na região desde o ano passado e chegou a jogar as finais do Campeonato Carioca de 2017 no sacrifício. No início do Campeonato Brasileiro, ele teve que deixar o time para se tratar e no retorno, no início do mês de julho, falou sobre a lesão.
Na verdade, eu estava um pouco ansioso para poder voltar. Essa dor me incomodava muito, né? Chegou uma hora que eu falei pro professor que não aguentava mais, que precisava parar um pouco para não acontecer uma lesão pior, porque ano passado eu fiquei 3 meses, então esse ano eu estava forçando um pouquinho, né, em Carioca. Então eu falei para o professor que eu precisava parar, ele também sempre conversou comigo, sempre perguntava quando eu estava bem, quando estava mal, e sempre fui muito sincero com ele. Contra o Santos lá, quando eu saí, eu não estava mais aguentando, cheguei no meu limite, então ali eu precisava parar para poder cuidar um pouco de mim, do meu corpo, para até evitar ficar muito tempo parado. Mas agora eu tô feliz, eu vinha fazendo tratamento todos os dias, ainda continuo fazendo, como eu citei aqui antes, eu espero continuar melhorando, evoluindo, e para poder estar 100% mais rápido possível.
De acordo com o representante do atleta, Alexandre Soares, a inflamação não é nada séria e o Wellington está apto a atuar, mas o Bordeaux preferiu não prosseguir com a contratação. Assim, o Wellington vai voltar ao Brasil e ao Fluminense ainda esta semana. O tricolor informou que assim que o jogador chegar, o departamento médico do clube irá fazer uma reavaliação física do atacante, já que, de acordo com o Fluminense, o Wellington estava clinicamente apto a atuar quando deixou o Brasil. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Novidades, duas mudanças na lista da Sul-Americana do Fluminense, né? Inscreveram o Marlon, lateral que veio do Criciúma, e o Peu. Inclusive jogou a última partida contra o Corinthians, garoto Peu, que é no lugar ali do Henrique Dourado. Foram as colocações, as novidades aí em relação ao Peu e também ao Malo. E outro detalhe do Fluminense é que o empresário viu no camarote do Fluminense o jogo contra o Corinthians e vai ter reunião da diretoria sobre Robinho. Robinho, aquele não é o Robinho do Atlético Mineiro da seleção, é o Robinho que joga no Figueirense. O time do Figueirense vai mal das pernas em termos da Série B do Campeonato Brasileiro. São 5h31.
Momento Estádio.
E Momento Estádio hoje muito especial, né? Nosso Wagner Gomes aqui para dar uma análise em relação a esse Mundial de Esportes Aquáticos, Mundial em Budapeste, FINA 2017. O Brasil brigando pela primeira vez em dobradinha em Budapeste. O Felipe Lima e o João Gomes Júnior estão na final amanhã de 50 metros peito e com chance de colocar o Brasil duas vezes no mesmo pódio. A prova vem muito forte desde as eliminatórias, quando o João marcou 26:67, superou o recorde sul-americano de Felipe França com 26:76, que já durava desde o Mundial de Roma 2009. Após as semifinais dessa terça-feira, Felipe entra na decisão com o segundo melhor tempo da semifinal, com 26:69, e o João com o quinto, 26:86. Né? Que beleza, podemos ter aí esse pódio duplo, que seria muito bom para o esporte da natação, principalmente brasileira. Então, amanhã, quarta-feira, teremos às 4h30 as eliminatórias, né? 4h30 da manhã, horário de Brasília. Eliminatórias, teremos o 100 livre, por exemplo, masculino, com o Gabriel Santos e o Marcelo Chiarini também participando. 50 metros costa feminino, Etienne Medeiros. Nos 200 metros borboleta feminina, grande Joana Moranhão. Nos 200 metros média masculino, Thiago Simon. E o 4x100 misto, não teremos o Brasil. Já à tarde, então, teremos essa possibilidade. A grande possibilidade de tudo aqui, justamente à tarde, é focalizar em cima da final dos 50 metros peito masculino. Por que esse momento da natação depois de 2016 não vencemos, não ganhamos nada no Rio de Janeiro? Boa tarde para você, Wagner Gomes.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. Carlos Borges, é impressionante o seguinte, o momento da natação brasileira, ele passou por uma turbulência muito grande também do problema da Confederação Brasileira. Nessa prova de 50 metros, como você falou, para o João fica difícil, porque a classificação dele está muito lá para baixo, fica difícil de ter dobradinha em pódio. O Brasil está ocupando aí uma 8ª posição, e é bom lembrar que os Estados Unidos não vão com força total para esse tipo de competição. Geralmente eles só vão para os Jogos Olímpicos com força total. Para essas competições intermediárias não vão, e nem para Pan-Americano. Então, o Brasil, os atletas estão superando, por exemplo, a gente tem tido o Nicolas Santos, né, nos 50 borboletas, mas não é um atleta para os próximos Jogos Olímpicos, porque ele já está com 37 anos até 2020, você imagina. Não é um atleta que vai aparecer. A Joana Maranhão também já é um atleta muito rodada. E, enfim, a gente fica em cima muito dos heróis esportivos brasileiros. O fato é que a gente precisa de uma renovação forte, de um trabalho mais sério daqui para frente, limpar todo esse problema que a gente teve na Confederação Brasileira para poder chegar em 2020 com uma renovação na natação efetiva. Houve um investimento grande dos Correios, tanto que eles não gostaram do resultado do ano passado, retiraram 80% do investimento. Então, nós temos problemas aí, Borges.
Valeu, Wagner. Aquele abraço. Obrigado pela sua presença aqui no programa No Mundo da Bola. Então você não acredita em dobradinha amanhã, né?
Não.
Apenas
não,
uma vitória é muito, do Felipe, né?
É muito difícil, é mais o Felipe.
Vai, porque é o segundo tempo, né?
O João fica difícil. É, o Felipe está com o segundo tempo, mas o Felipe lá para trás é muito complicado ele reverter isso. Se for, vai ser aí algo muito bom para nós. Mas
com
eu
certeza.
Não acredito muito, não.
Valeu, então. Wagner Gomes participou conosco no Momento Estádio aqui falando desse Mundial de Esportes Aquáticos, a natação brasileira ganhando medalhas. Já já o nosso Jorge Mambuco dá uma geral pra gente, porque nós falamos do Fluminense, falamos da CBF e vamos falar agora do Vasco daqui a pouco. Então vamos pro Vasco. Então o Índio falou que quer o Vasco agora. E o Maurício Costa traz notícias vascaínas. Vamos lá.
Anderson Maldini, Anderson Mitins. Tudo brincadeira. A torcida criou muitos apelidos para o zagueiro que brilhou ao lado de Dedé na conquista da Copa do Brasil de 2011. Mas o que sempre foi claro é que Anderson Martins é do Vascão. Depois de 6 anos, o zagueiro está de volta à colina para defender a camisa que vestia com orgulho desde a infância. Aos 29 anos, ele retorna mais experiente para ajudar a nova geração do Vasco, que vem dando conta do recado no Campeonato Brasileiro. A negociação não foi nada fácil. Há meses, o zagueiro tentava a rescisão de contrato com o Al Jaish do Catar, sem sucesso. Chegou aí a FIFA para receber os salários atrasados. O time quitou o que lhe devia e Anderson teve que sair de Fortaleza e ir até o Oriente Médio para voltar com a rescisão nas mãos. Conseguiu um dia antes de fechar a janela de transferências internacionais no Brasil. Ele conta como foi o processo e também se o técnico Milton Mendes já vai poder escalar o zagueiro na próxima rodada contra o Atlético Paranaense.
Foi uma novela que, graças a Deus, teve um final feliz, né? Tanta espera, né? Tanta expectativa para que tudo fosse concretizado e valeu todo o esforço, né? Infelizmente tive que viajar para tentar resolver toda essa parte burocrática, né? Da rescisão, mas fico feliz de ter valido a pena, de ter retornado com o objetivo, né, a qual eu viajei. E em relação à minha condição física, né, espero o mais rápido possível estar pronto para poder ajudar. Espero estar agregando, né, valor dentro do grupo. É um grupo que deu para ver que é um grupo bacana, um grupo que tem condições de brigar, né, galera nova, jogadores mais experientes. Eu acho que essa mistura aí tem tudo para dar certo aí.
A verdade é que deve demorar um pouco para Anderson estrear. Enquanto isso, a torcida do Vasco lembra da passagem vitoriosa de 2011, quando, ao lado de Dedé, Anderson Martins trouxe pela primeira vez a Copa do Brasil a São Januário. Ele lembra o título com carinho.
Então, aquele ano foi um ano muito feliz, né? Aqui na história do Vasco. Acho que conseguimos formar um grupo bacana, né? Um grupo que, no começo do ano, tivemos alguns problemas, né? Mas em nenhum momento a equipe se deixou abater pelas dificuldades e a gente conseguiu construir um grupo forte, né? E graças a Deus conseguimos conquistar aquele título tão, tão esperado pela torcida vascaína, né? Eu acho que não tem muito segredo no futebol, né? O pensamento aqui é o mesmo, né? A minha vontade de ter aceitado o convite do presidente e de todos os vascaínos, né? É o mesmo pensamento de ajudar da melhor maneira possível, de construir algo grande, porque é o que o Vasco precisa.
Se os garotos da colina estão resolvendo lá na frente, é sempre bom ter um jogador mais experiente atrás para dar tranquilidade. Ainda durante a entrevista coletiva de apresentação de Anderson Martins, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, garantiu que o time estará na Libertadores da América de 2018. É esperar para ver. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Valeu, de imediato, meu querido Jorge Vambuco. Tem dois assuntos aqui, dois que voltam, né? Wellington Silva parece não, mas foi abordou, chegou lá e voltou, porque problemas médicos. E o Anderson Martins, o que você acha desses dois assuntos?
Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que com essa última informação do Maurício Costa, acho que a torcida vascaína está tranquila, o Eurico garantindo que o Vasco estará na Libertadores de 2018. É uma informação muito importante. Essa garantia do presidente Eurico Miranda é fundamental. Bom, agora, quanto ao Anderson Martins, é claro que é um bom reforço, é um jogador experiente e que teve uma passagem lá pelo futebol árabe, pelo que nós ouvimos aí, desastrosa, né? Porque não é só aqui no Brasil que se atrasa salário. Veja só, os árabes com tanto dinheiro e atrasando salário de jogador de futebol. Isso é uma coisa que a gente até fica admirado de acontecer. E quanto ao Wellington, a questão é a seguinte: o que me choca é que esse jogador esteja há tanto tempo com uma inflamação no pubis e isso tenha resultado na devolução dele, quer dizer, prejudicou a carreira dele. Como é que o Fluminense, na nossa reportagem nós ouvimos aí que o Fluminense deu o Wellington como curado, mas não está curado, evidentemente. Como Lógico. É que voltou essa inflamação no pubis? Então eu acho que é o tipo da coisa que é inaceitável no futebol de hoje, com tantos recursos. E deu a impressão também, ouvindo o próprio Wellington, que o jogador foi forçado a jogar, mesmo sentindo dores. Então isso é um absurdo, quer dizer, agora está aí, ó, o final da história, o jogador prejudicado na sua carreira, porque o clube francês não o aceitou, devolveu, e agora ele vai ter que se tratar para jogar, porque senão daqui a pouco volta a acontecer uma situação dessas com ele. Quer dizer, o Fluminense que tenha mais cuidado com o seu jogador.
Com certeza, e todos os clubes. 5h40, volto já, uma reta final do programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília, com esporte pelo Brasil e pelo mundo.
No Mundo da Bola.
Ei, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Val. Todos os domingos, das 12 às 14 horas, nós temos um encontro marcado com o forró aqui, na sua Rádio Nacional. É o seu programa Puxa o Fole, que traz até você o melhor do baião, do shot, do chachado, muitas entrevistas e novidades sobre o mundo do forró. Vamos embora!
Vamos embora, comadre!
Vamos embora, comadre!
Portanto, não esqueça, todos os domingos, das 12 às 14 horas, Puxa o Fole! Espero por vocês! Até lá!
Puxa o Fole! É forró one!
Quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo Nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Painel Nacional, levando até você informação, entrevistas e prestação de serviço. Tudo sobre o trânsito e os transportes, além, é claro, da melhor música brasileira. Você pode participar. Painel Nacional, aos sábados, 10 da manhã, aqui na Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Vem comigo, 5 horas 43 minutos, reta final do programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília. Vamos curtir o jornalismo em ação, 5h43.
Nacional Jornalismo.
E vem de Brasília, Vitor Ribeiro. Boa tarde para você, Vitor.
Oi, boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha só, Borges, a Justiça Federal aqui no Distrito Federal, o juiz Renato Borelli, decidiu suspender aquele reajuste do PIS/COFINS, né, que incidiu sobre os combustíveis, principalmente sobre a gasolina. A gente lembra a taxação do imposto, que era de 38 centavos por litro de gasolina, subiu para quase 80 centavos. Então, isso foi decidido pelo governo na semana passada e o decreto entrou em vigor na sexta-feira. Hoje, o juiz da Vara da Justiça Federal aqui do Distrito Federal mandou suspender por dois motivos. A primeira é que, no entendimento dele, essa mudança não poderia ter sido feita por meio de decreto, teria que ser feita por meio de uma lei, e ela precisaria de 90 dias para entrar em vigor, não poderia entrar em vigor imediatamente. Bom, a AGU, a Advocacia Geral da União, anunciou que vai recorrer, já está com a peça quase pronta para entrar na justiça e recorrer dessa decisão, porque para eles a decisão do presidente Michel Temer de aumentar a incidência de PIS/COFINS sobre a gasolina e os outros combustíveis tem total embasamento legal e não fere a Constituição. A gente aguarda uma decisão final, Borges.
Valeu, Vitor Ribeiro, aí o jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio Nacional Brasília, 5h45.
Momento Estádio.
É com você, Wagner Gomes.
5 anos depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres, a capital do Reino Unido segue sentindo o impacto dos dois grandes eventos, considerado o principal legado à revitalização da região no entorno do Estádio Olímpico. Está a todo vapor. Localizado na zona leste da cidade, o distrito de Stratford passou por uma grande mudança. Antes ocupado por galpões e residências em áreas degradadas, hoje o bairro virou um grande polo residencial e comercial. A alguns metros do Parque Rainha Elizabeth, onde fica o Estádio Olímpico, há um enorme complexo de shopping e galerias comerciais, todas em funcionamento. Há também diversos outros empreendimentos comerciais sendo erguidos. Construído sobre um investimento de R$1.740.000, o Estádio Olímpico de Londres hoje é administrado pelo West Ham, que arrendou o local pelo valor de 2 milhões e meio de libras, cerca de 10 milhões de reais. Após mais de 100 anos atuando no Upton Park, o time londrino passou a mandar os seus jogos no local desde a temporada 2016-17. Ao redor do estádio são vistas algumas lojas oficiais de venda também de produtos do clube, portanto mostrando que ter legado realmente é viável.
Com certeza, Wagner Gomes. Vamos falar da Chape, porque a Chape joga hoje e vai começar a fase dos brasileiros, essa reta justamente dos jogos de volta para a próxima fase, para passarem para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Chape enfrenta quem? Que horas hoje, hein? Abrindo a Copa Sul-Americana esse meio de semana.
A Chapecoense, Boas, enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina, time que eliminou São Paulo da Copa Sul-Americana. 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília, logo mais na Arena Condá, em Chapecó. O técnico Vinícius Eutrópio tem uma série de problemas. A Chape precisa reverter o placar da derrota de 1-0 sofrida na Argentina. Só que muita coisa mudou. O técnico Wagner Mancini foi embora. O Natan rescindiu o contrato com a Chapecoense. Provavelmente vai voltar ao Palmeiras para ser repassado a um clube do exterior. Enfim, muita coisa mudou. Outro problema. Temos desfalques. Conta aí. André Giroto está suspenso. Amaral, João Pedro, Natson, Vitor Ramos e Osman estão no departamento médico. 6 desfalques que o técnico Vinícius Eutrópio tem para escalar a Chapecoense. Ele deve repetir o esquema com 5 no meio-campo. Jandrei no gol, Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo, Moisés Ribeiros, Lucas Mineiro, Lucas Marques, Luiz Antônio e Seiras e apenas o Arthur Kaique no ataque. A gente lembra que o André Rios, que era o homem de referência de defesa e justiça, acertou com o Vasco. Então já é um ponto positivo para a Chape na partida de logo mais, Borges.
Corinthians e Patriotas, jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-1, é um brasileiro que joga amanhã, quarta-feira. E quem vai jogar também ainda pela Copa Sul-Americana contra o Arsenal de Sarandí lá na Argentina será o Sport na quinta-feira às 7h15 da noite. O Sol da América vai enfrentar a Ponte Preta, o Ponte Preta vai jogar lá fora e às 19h15 também na quarta-feira, já amanhã. O Fluminense enfrenta a Universidade de Quito, jogo que acontece quarta-feira amanhã às 19h15 também, de 7h15. É o Brasil representado aí, o Flamengo enfrentando o Palestino na quarta-feira apenas, do dia 9 de agosto, no Luso. Brasileiro venceu o primeiro jogo 5-2. 5h48.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional.
Vamos falar do Galo e Botafogo, é Copa do Brasil, já é outra competição de meio de semana. Campeonato Brasileiro dá uma trégua, mas temos a Copa do Brasil. E quem vem para falar desse jogo de amanhã às 7h30 da noite, no estádio Nilton Santos do Nilton, é ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O torcedor do Galo quer ver um time diferente contra o Botafogo na partida de volta da Copa do Brasil. e a responsabilidade de botar o Atlético nos eixos recai sobre o novo técnico, Rogério Micali. O treinador campeão olímpico em 2016 finalmente assumiu a equipe e vai comandar o time na quarta-feira no estádio Nilton Santos. Em Belo Horizonte, no jogo de ida, o Galo venceu por 1-0 com gol de Casares. Micali tem pouco tempo para tentar arrumar a equipe que vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e precisa, ao menos, segurar um empate no Rio de Janeiro para chegar à semifinal da Copa do Brasil. Apesar de ter história no Galo, treinando o Sub-20, Rogério Micali vem sob certa desconfiança da torcida. Mas ele conhece bem o Atlético e mandou o recado do que espera.
Venho para cá com um sentimento assim, de muito otimismo. Lógico que alguns resultados que têm acontecido não têm sido bons, principalmente dentro de casa, que é um fator importante, que a gente sabe que o Atlético sempre é muito forte. Agora, precisamos muito da nossa torcida, que foi sempre ela que nos momentos difíceis, ela que empurrou essa equipe, ela que fez toda uma situação ser revertida. Então a gente pretende implantar aquilo que a gente acredita de futebol, mas temos que também ter cuidado com as características dos nossos jogadores. Então nós vamos tentar aí, de alguma forma, fazer uma equipe, não que ela não seja, mas mais competitiva, mas isso é um processo, não vai ser de uma hora para outra, mas esperamos que, com o mais rápido possível, os treinamentos aí possam entender e já dar uma resposta já na quarta-feira, porque a equipe, o último jogo que eu vi do Botafogo foi um excelente jogo do Atlético Mineiro. Foi detalhes ali que não saiu com a vitória. Então, estou muito confiante para essa partida.
No primeiro dia de trabalho, Micali recebeu uma boa notícia e uma ruim. A boa é que Leonardo Silva saiu do departamento médico e está liberado para jogar. Por outro lado, Fred sofreu estiramento na panturrilha direita no jogo contra o Vasco e deve ficar um bom tempo fora de ação. Quem deve deixar o Galo de vez é Rafael Carioca. O volante tem uma proposta do Tigres do México e pode sair a qualquer momento. Do outro lado do confronto, o Botafogo precisa vencer. O técnico Jair Ventura poupou quase todos os titulares no empate contra o Atlético Goianiense na rodada do Campeonato Brasileiro e deve ter um time completo. A única dúvida fica por conta de Rodrigo Pimpão, que deixou o treino de segunda-feira com dores no tornozelo direito. A expectativa é de um bom público no Nilton Santos. Até amanhã desta terça-feira, mais de 16 mil ingressos já tinham sido vendidos. Notícia boa para o Botafogo é que o recém-contratado Brenner já foi regularizado na CBF e o atacante poderá jogar no sábado contra o São Paulo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
1-0 primeiro jogo por lá no Estádio Independência. Então o 0-0, qualquer empate, é do time do Atlético Mineiro. 1-0 vai, logicamente, para a marca do pênalti, a definição de quem vai passar para as semifinais da Copa do Brasil. Nesse jogo de amanhã, 7:30, estaria ao lado do Jorge Ramos e também do nosso Maurício Costa, lá no estádio Nilton Santos. E aí, o Galo não tem o Fred. Dá ou não dá para o Botafogo, dá para o Galo? O que você acha, Jorge Vamburgo?
Os dois têm chance nessa partida, porque o Botafogo tem condições, pelo que vem mostrando e pelo que já fez, inclusive na Libertadores, de reverter um resultado de 1-0. Pode tranquilamente ganhar do Atlético Mineiro. Agora, o Atlético é um time, apesar de não estar atravessando uma boa fase, é um time que, tendo a vantagem, né, se torna muito mais difícil. Agora, o desfalque do Fred é importantíssimo, né, para um time que não vem bem, que não vem conseguindo ganhar as partidas, não vem bem no Campeonato Brasileiro. É um desfalque importante do seu artilheiro, né? Mas eu vejo o Botafogo com um certo favoritismo, né? Talvez até seja uma certa pretensão dizer que o Botafogo é favorito, mas eu vejo com um certo favoritismo até para reverter esse placar diante do mau momento em que o Atlético atravessa. E ao contrário, o Botafogo num excelente momento, né? Eu acho que o Botafogo, mesmo se poupar algum titular, acho que não vai poupar, né, o Borges? Ele não vai poupar,
não.
Vai jogar com a força máxima.
Isso.
Pois é, então eu vejo o Botafogo com o favoritismo. E acho correto isso, porque jogar com a força máxima, porque é uma competição importante, que pode garantir, mais uma vez, né, presença na Libertadores, né? Então,
com certeza.
É importantíssimo isso.
Outro jogo que o André Luiz Mendes vai transmitir com seus comentários, Jorge Albuquerque, com as reportagens do Lincoln Chaves, direto da Vila, a famosa Vila Belmiro, é Santos e Flamengo. E quem vem por aí é ele, nosso Juliano Justo com
Santos. Até o momento, a equipe da Baixada vem respondendo bem os desafios da temporada. São 7 jogos de invencibilidade e eles estão vivos aí no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. E o próximo desafio é justamente no mata-mata nacional. Tentar reverter a vantagem de 2 gols do Flamengo. Mesmo com o desgaste do grupo de jogadores, o técnico Levir Culpe garante que o time vai ao ataque.
Essa, por exemplo, de quarta-feira, imagina o que vai acontecer. A gente tem que reverter uma situação, né? Então, nós estamos perdendo 2-0. Tem mais 90 minutos. Então, você imagina o desgaste físico. Nós vamos tentar, cara. Nós vamos para cima dos caras. Agora, o que, que vai acontecer? Quem vai, nós vamos ter problemas na parte física, com certeza. Então é importante o elenco, né? O elenco grande, o cara está preparado para entrar e também normalmente 3 substituições por jogo.
Para essa decisão, o atacante Ricardo Oliveira, os laterais Vitor Ferraz e Zeca e o zagueiro Gustavo Henrique estão liberados pelo departamento médico. Quem tem mais chances de ir a campo é Vitor Ferraz. Levir Culpe ainda não sabe se irá utilizar os outros 3 atletas.
Está mais difícil, sinceramente espero mais para o final de semana. Pode ser uma surpresa para nós, mas a gente não quer precipitar a volta deles também. Nem que a gente demore um pouquinho mais.
O volante Matheus Jesus, apresentado na manhã de hoje lá na Vila Belmiro, não pode jogar pela Copa do Brasil. De São Paulo, Juliano Justo.
E de imediato vamos saber do Flamengo, aniversário do Santos. Rodrigo Ricardo, é com você.
O meia Ederson do Flamengo está com um tumor no testículo. A triste notícia foi confirmada nesta terça-feira no Ninho do Urubu pelo departamento médico do clube. O meia de 31 anos falou sobre este delicado momento.
Então estou muito tranquilo para enfrentar tudo isso com o apoio da minha família, com o apoio de todo mundo aqui. E tenho certeza que vou vencer mais essa batalha e seguir firme, voltar o quanto antes para continuar fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol.
O médico do Flamengo, Márcio Tanuri, lembrou que testes iniciais apontavam doping do jogador. Mas como o Ederson afirmou que não ingeriu nenhuma substância proibida, foram realizados outros exames que constataram o tumor.
E a gente descobriu que o atleta tinha um tumor no testículo, que é um tumor mais comum no homem, nessa faixa de idade dele, de 30 a 35 anos, com prognóstico muito bom. Ele vai passar pela cirurgia, pelo tratamento. Alguns atletas aí já tiveram esse tipo de lesão, como o Abidal, como o Lance Armstrong, o Nenê do basquete, Kobe Bryant, se eu não me engano, o Magrão, enfim, entre outros. Todos trataram, todos eles voltaram as suas práticas das atividades físicas. Então a gente tem a certeza que o tratamento vai ser de sucesso.
Márcio Tanuri demonstrou otimismo em relação ao caso de Ederson. Segundo o médico, as chances de recuperação são de 99%. Ederson, de 31 anos, vai passar por uma cirurgia nos próximos dias. Após a intervenção, será feita uma biópsia e não há previsão de quando o jogador possa voltar aos gramados. Sem Ederson, que vinha atuando poucas vezes, o Flamengo vai a Vila Belmiro encarar o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os cariocas ganharam a primeira partida por 2-0, mas o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com vários reforços recém-contratados. Geovânio, Everton Ribeiro, Rodolfo e Diego Alves não podem jogar a Copa do Brasil, já que não foram inscritos para a competição. Por outro lado, o meia Diego, poupado do jogo contra o Curitiba, vai estar de volta à equipe rubro-negra, justamente contra o Santos, a equipe que o revelou para o mundo do futebol. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Ricardo.
O Kaique não joga pelo Santos, né? E o Everton Guerreiro vão formar o ataque do time, com o Berrio tendo essa oportunidade também de aparecer nesse jogo. Mas tem a última notícia, nós vamos falar de Santos Flamengo, fechar o programa. Tem uma última notícia importante aqui, meu querido Luiz Ferreira.
Olha, Borges, o jogo entre Brasil e Chile no dia 10 de outubro, último compromisso da seleção de Tite pelas eliminatórias da Copa do Mundo, não será realizado no Rio de Janeiro. A CBF considera inviável negociar com a concessionária que administra o Maracanã e já bateu o martelo. A tendência é que a partida seja realizada na Allianz Parque, em São Paulo, estádio do Palmeiras. Borges.
Com certeza. Essa má notícia para o Maracanã, mais uma vez, e Santos e Flamengo jogando amanhã, hein, meu querido Jorge Vambuga?
Olha, dificilmente o Flamengo vai deixar escapar essa classificação. Tem uma grande vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-0 e acredito que vai estar na final, vai estar na próxima fase.
E em relação ao Maracanã? Não recebeu o jogo Brasil-Chile.
Infelizmente, é triste a história atual do Maracanã, né?
Com certeza. Jorge Vambuga, quem teve com você aí?
Aqui o corintiano Thiago Coelho,
pegando as carrapetas
no nosso estúdio.
Tá feliz da vida, um abraço pra você. Bom trabalho amanhã comigo no Mundo da Bola e com o André Luiz Mendes para Santos e Flamengo. Um abraço.
Rádio.
Valeu. Vem aí então o Repórter Nacional para você e o No Mundo da Bola volta amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.